Meus irmãos, que semana nós estamos tendo, não é verdade? Se você conseguiu acompanhar pelas redes sociais, você viu tudo que nós vivemos aqui. Se você não conseguiu, eu nem posso dizer que você perdeu, porque está lá. Está registrado, você pode ir lá e conferir tudo. Vão ser tempos que você vai estar com certeza mais conectado. Tudo que foi dito aqui não foi... Sabe, a gente não abriu parênteses naquilo que a nossa igreja está vivendo, a gente foi uma continuidade. Aquilo que alcançou os jovens nesse dia é algo que tem, é uma unção que tem alcançado a nossa igreja semanalmente. Aleluia! E você faz parte desse tempo, querido. Você faz parte desse tempo. Eu não gosto muito de ficar pedindo para as pessoas repetirem, mas você pode dizer: eu faço parte desse tempo. Mais uma vez, eu faço parte desse tempo. Aleluia, querido, nós estamos numa agenda profética, aleluia, nós estamos num tempo onde o Senhor tem coisas específicas a realizar através da sua igreja, através do seu povo. Pela palavra do Senhor, a palavra nos garante que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre toda a carne. E quando fala de sobre toda a carne, nós estamos falando do revestimento do Espírito, do batismo com o Espírito Santo, que nos capacita a sermos testemunhas de Cristo. Ou seja, da mesma maneira nós podemos testemunhar que Cristo morreu, ressuscitou por nós, e hoje nós fomos feitos filhos, mas também andar nas mesmas obras que Jesus andou. Querido, existem milagres para acontecer através da sua vida, e você precisa ter expectativa nisso. Cada um de nós alcança uma esfera que é diferente do outro. Eu conheço pessoas que você não conhece, que ele não conhece, que ela não conhece. Querido, e se nós resplandecermos a luz de Cristo no lugar onde o Senhor nos plantou, aleluia, aleluia, aleluia. Querido, nós vamos estar cercados, aleluia, de testemunhos, de pessoas que estão encontrando, meu Deus, o seu Pai, reencontrando o seu Pai, aleluia. E o que nós temos dito nesses dias é que a gente não consegue alcançar essas coisas se nós desconsiderarmos a presença do Espírito Santo em nós. A gente precisa, aleluia, a gente precisa estar, viver conscientes de que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nada que fazemos é na força do nosso braço. Querido, nada que fazemos é na força do nosso braço, entenda isso. Sabe, quando o Espírito Santo ele nos move a orar por alguém, a impor as mãos sobre alguém, querido, é o poder dele que garante. Sabe, e você não pode ser tímido com isso. Sabe, porque a primeira coisa que, na verdade, eu falei, se o Espírito Santo te mover, a gente precisa estar conectado com o Espírito Santo. E às vezes a gente entra num estado de tão pouca consciência da presença, que na verdade a gente nem ouve mais as instruções do Espírito Santo para as nossas vidas, dizendo: ore por ele, ajude aquela pessoa, dê uma oferta para aquela pessoa, dê um abraço naquela outra pessoa, porque nós estamos tão alheios, às vezes, a essa presença que habita dentro de nós, que nós não estamos nem mais ouvindo as suas instruções. E se nós não ouvimos as instruções, como poderemos obedecer se nem as instruções mesmas nós, às vezes, não ouvimos? Querido, não estou brigando com ninguém não, tá? Ficou todo mundo sério. Aleluia. O que nós vamos falar nessa manhã é sobre a presença do Espírito Santo em nós. Aleluia. E nesse tempo o Senhor, Ele está movendo peças. E quando eu pedi para você dizer que você faz parte disso, é porque a igreja do Senhor nesses últimos dias não é uma igreja de meros espectadores. É de um povo que move a unção. É um povo que prova das manifestações do Espírito. Aleluia. Nós não podemos estar aqui simplesmente porque eu quero ter um tempo bom para minha semana ser tranquila. Não, queridos, nós estamos aqui para nos abastecer, para um acender a chama do outro. Aleluia! E nesse novo tempo, onde o Senhor está movendo essas peças, e que eu tenho certeza, Ele conta com você, aleluia, existem pessoas que podem ficar para trás nesse processo, porque muitas delas perderam a alegria no chamado, por causa da falta de consciência da presença do Espírito Santo. Sabe, nesse novo ciclo, para a gente entrar nele, a gente precisa estar vibrando com aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer. Você precisa estar vibrando com quem você é em Deus. E com o que você pode fazer nele. Aleluia! Alegria! Alegria no chamado! Alegria no chamado! Sabe, eu confesso para você que quando o Espírito Santo tratou comigo as coisas para falar nessa manhã, eu virei para o Espírito Santo, né, em oração, falei: Espírito Santo, é isso mesmo? Porque é uma palavra que parece tão simples, palavra que a gente aprende quando era criança na escola dominical. O teu povo, eles gostam de comida pesada ali naquele lugar, eles gostam da palavra, sabe, mas a impressão no meu espírito foi que a palavra nessa manhã é para algumas poucas pessoas, mas todos vamos receber, mas é para pessoas específicas, era isso que eu queria dizer, que não, que estão tão distraídas com alguns sentimentos e experiências do passado, que elas estão sentadas inativas, inertes, aquilo que Deus está fazendo. E o que Ele tem para comunicar nessa manhã é que se você continuar olhando para a sua decepção, olhando para as experiências ruins que você teve no ministério do passado, com as tristezas que você teve, essa onda, como foi dito ontem, ela vai pular você. E você pode ser que perca o tempo de entrar nesse trem, onde pessoas vão começar a correr a sua carreira com velocidade. Sabe, eu tenho muito forte isso dentro de mim. Pessoas que eram conhecidas pela oração, e que por decepções do passado, pararam de orar, pararam de orar junto a pessoas. Elas eram procuradas por pessoas para ser um socorro. Pessoas que um dia atuaram no ministério de música, atuaram com a palavra de Deus, frustradas com experiências do passado, e disseram: eu vou para aquela igreja, porque lá ela é bem estruturada, lá meu filho vai receber a palavra, lá os departamentos, eles funcionam, eles fluem muito bem, e eu vou poder sentar, porque, pai, eu não quero mais nada. Aleluia! Jesus, querido, o Senhor te viu. O Senhor te viu. Aleluia! O Senhor te viu. E Ele te convida. Se levante, se levante, se levante. Você não está sozinho, é o Espírito Santo que te garante. Ele te chama para um novo tempo nesse relacionamento. Ele te chama para um novo tempo, onde você vai voltar a se ver como quando Ele te planejou, quando Ele sonhou com você. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe e Ele sonhou com você, você vai viver essas coisas. Os sonhos de Deus na sua vida não foram aniquilados no meio do caminho. Os sonhos de Deus, os projetos de Deus para a sua vida não morreram. Não morreram. Você que evangelizava e não evangeliza mais, você que tinha prazer em sair nas ruas, Sabe por que essa igreja ainda não sai nas ruas? Porque você ainda não se levantou. Aleluia, aleluia. Oh, nós fazemos muitas coisas, irmãos. Não estou desmerecendo ou falando mal da nossa igreja. O que eu estou falando é que são trabalhos específicos que podem ser gerados. Aleluia, que podem ser desenvolvidos e crescer. Mas às vezes a gente senta e fala, numa certa zona de conforto, onde a gente diz, está funcionando, então eu vou permanecer aqui, porque eu não quero me frustrar outra vez. Querido, se levanta. Ei, se levanta, querido. É um novo tempo de Deus na sua vida. E você faz parte disso. É um novo tempo de Deus na sua vida e você faz parte disso. E você não vai viver o que você vivia antes, você vai viver mais. Você vai viver um novo tempo, diferente, com novas ferramentas. Aleluia! Você que evangelizava, você que saía nas ruas, você que tinha prazer na ação social, nas madrugadas. Ei, eu quero dizer que você não vai só entregar comida para mendigo de madrugada, você vai orar por eles. Você vai impor a mão sobre os enfermos e você vai ver manifestações que você não via naquele tempo, porque a glória será maior quando você se levantar e tomar posse daquilo que Deus está preparando para você. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo, ele vai falar sobre os últimos dias. E ele vai começar a dar uma série de instruções. Não percam a alegria. Não desprezem a profecia. E ele vai dizer, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. E isso é uma recomendação importante para nós hoje. Porque nós não podemos apagar o Espírito, porque nós nos enxergamos naquilo que Paulo estava dizendo. Esse é o nosso tempo, esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. Amém? Aleluia, esse é o nosso tempo, glória a Deus. E apagar o Espírito tem o sentido de extinguir. É como se fosse, sabe, quando quem usa óculos como eu vai entender, quando o óculos está sujo, dá uma agonia, a gente não enxerga direito, a gente não fica, e aí às vezes você não tem um tecido bom para limpar, não tem uma água para você, e você precisa suportar aquela coisa embaçada, porque às vezes quando está embaçado, fica pior ainda, e aí, ou então vou dar um outro exemplo para quem não usa óculos, sabe o carro, quando você vai andar de carro e o vidro está sujo? Que parece que você não está vendo as coisas direito. Quando Paulo fala sobre não apagueis o Espírito, ele estava dizendo, cuidado com a conexão, cuidado com a maneira como você trata o Espírito, porque se você passar a ser indiferente a essa presença, você vai parar de ter a percepção dessa presença. Sabe quando, às vezes, você, aquela, não sei, de repente, quantas pessoas já tiveram essa experiência, aquela churrasqueira que tem tampa? Às vezes o fogo está muito alto, e em questão de segundos, se você abaixa aquela tampa e você corta o oxigênio, aquele fogo... Tanto tempo para pegar e tão pouco tempo para apagar. Quando se corta, sabe, a conexão, não apagueis o Espírito. Sabe, e tem muitas maneiras de apagar o Espírito, de diminuir a influência do Espírito nas nossas vidas. Uma delas pode ser pela prática do pecado, porque às vezes nós começamos a errar o alvo, o Espírito Santo vai lá, fala com a nossa consciência, ó, diz para ele que ele vacilou ali. Aí você ouve o Espírito Santo, e aí daqui a pouco repete de novo, o Espírito Santo, ele fala com a tua consciência, fala com ele errou o alvo. E você às vezes vai lá e erra de novo. Tem uma hora que não é que o Espírito Santo para de falar. É que a gente apagou a possibilidade, a gente cortou o canal. E aí é isso que a gente chama de consciência cauterizada. Uma condição que a gente deixa de ouvir o Espírito Santo nos comunicar acerca de coisas que devemos ou não fazer. E é exatamente da mesma maneira com as instruções do Espírito para nós. Se Ele, às vezes, te chamou para impor as mãos especificamente sobre enfermos, e aí você passa na frente de um enfermo, o Espírito Santo fala, vai lá e ora. Aí você olha para o doente e segue seu caminho. E aí, de novo, o Espírito Santo, ele vai lá e diz, vai lá e ora. E você segue o seu caminho. Sabe, tem uma hora que você não vai conseguir ouvir mais quando o Espírito Santo te pedir para orar pelos doentes. Por quê? Porque nós estamos ignorando as instruções do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é muito precioso, querido. Ele é muito precioso. E nós precisamos ter a consciência dessa preciosidade. Tá, sabe, no primeiro livro de Reis, no capítulo 13, tem uma ilustração muito interessante. Às vezes assusta a gente um pouco, mas é interessante. A palavra fala sobre um certo profeta novo, que ele recebeu uma instrução que dizia para ele, olha, você vai pelo caminho, você não aceita água, nem pão, e você não, quando você for voltar para casa, você não volte pelo caminho que você foi, você volta por outro caminho. E aquele profeta novo fez, e era um profeta ungido, era de fato profeta. Quando ele chegou na cidade de Betel, ele orou pelo rei Jeroboão, o rei, ele estava com um problema na sua mão, aquela mão foi restaurada, e ele estava voltando para sua casa. E no caminho do seu retorno, ele encontrou um profeta, que a Bíblia diz que era um profeta velho. E aquele profeta falou assim, olha, Deus me mandou dizer para você, que é para você ir para a minha casa e você vai comer comigo naquele lugar. E aquele profeta novo falou, não é possível, porque Deus falou comigo que era para eu voltar por outro caminho e que eu não parasse para comer pão, nem beber água. E aquele profeta, não, você acredita em mim. E aquele profeta novo, ele foi junto com o profeta velho, lanchou. E no meio da refeição, o Espírito veio sobre o profeta mais velho e falou assim, olha, porque você desobedeceu, você não vai conseguir chegar em casa. Uau! Por causa de instruções que não foram consideradas, aquele profeta deixou de viver as coisas que ele poderia viver. Aleluia! Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deixa a sua Bíblia aí, na verdade eu queria ler o capítulo 1 inteiro, então a gente vai salpicando alguns versículos aí. A Bíblia vai dizer que, deixa no capítulo 1. A Bíblia vai dizer que morava na cidade de Belém um homem chamado Elimeleque, a sua esposa Noemi e os seus filhos Malom e Quilion. E a palavra vai dizer que houve fome na terra de Belém. E aquela família decidiu, por conta própria, sair da cidade de Belém e ir para a cidade de Moabe, tentar alguma maneira de não passar fome. Sabe, e quando eu li esse texto, não que esse texto signifique exatamente aquilo que nós vamos tratar hoje, mas é como se eu quisesse fazer uma ilustração a partir desse texto, amém? Amém, querido? Aleluia! A Bíblia diz nesse trecho que eles estavam na cidade de Belém e eles saíram de Belém porque eles estavam com fome. E aí, tem uma coisa que é muito engraçada, que quando a gente vai estudar esse texto, a Bíblia diz que Belém significa casa do pão. E quando a gente encontra esse texto, a gente olha e fala, coisa engraçada. E o mais engraçado é que, ao invés de dizer simplesmente que teve fome em Belém, diz que faltou pão em Belém. que era para expressar a fome. Então, naquele texto diz, não existe pão na casa do pão. E isso começou a mexer dentro de mim. Não existe pão na casa do pão. Não existe pão na casa do pão. E isso começou a saltar para mim sobre aquela condição onde nós somos templo do Espírito Santo, mas não estamos alimentando o nosso espírito com a presença santa. Sabe por que existe na nossa vida, querido, a gente precisa andar no Espírito. E andar no Espírito significa, como eu já estava falando, obedecer o Espírito Santo, mas também significa aumentar a presença que está sobre nós através do falar em línguas. Pão na casa do pão, pão na casa do pão, pão na casa do pão, aleluia. Sabe, e quando nós deixamos de alimentar o nosso espírito com esse pão celestial, a gente começa a se tornar mais carnal, porque a gente vive segundo os nossos desejos e não segundo aquilo que Deus planejou para nós. E aí existe uma coisa, que é a carne e o espírito. Às vezes a gente acha que a gente deve lutar contra a carne. Mas sabe que não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia fala para a gente, ande no Espírito, e você não vai satisfazer os desejos da carne. A gente não luta carne com carne, a gente não vai conseguir, a gente alimenta o Espírito, alimenta o Espírito, alimenta o Espírito, alimenta o Espírito, é assim que a gente vence. Sabe, eu não sei se você entrou aqui lidando com alguma coisa que você gostaria de vencer, e você tem por anos lutado contra essa coisa. Eu quero te dizer, querido, a tática, a estratégia está errada. Você não deve lutar contra isso que você não quer fazer. Você deve alimentar o Espírito, porque quando você alimenta o Espírito, você não satisfaz os desejos da carne. Na prática, o que a gente está fazendo é, eu vou matar a carne de fome, porque eu estou alimentando o meu espírito. Então eu começo, e eu começo a fluir em outras línguas. A gente precisa disso. Em Judas, no versículo 20, vai dizer, vocês são edificados orando no espírito, edificados na fé, orando no espírito. A gente se fortalece, a gente cria estruturas. A gente cria carcaça, querido, aleluia, e a gente limpa o nosso canal de comunicação, aleluia, aleluia. A gente precisa, querido, nesses dias, estar, olha, sensíveis. O Ministério de Música não está com a gente todos os dias, nem o pastor Cláudio com aquela palavra abençoada, quando se move na unção profética, aleluia. Sabe, a gente não pode ter um profeta particular em casa para mover as coisas, fazer o xebareba, não dá. A gente precisa e pode criar esse ambiente todos os dias à nossa volta. Então eu estou ali na cozinha, estou lavando a louça e estou orando em línguas, estou erguendo as minhas mãos e estou considerando essa presença santa que habita dentro de mim. Não tem mistério, não tem mistério, é muito simples. Essa é a grande vantagem da antiga aliança para a nova aliança. Jesus tirou a burocracia. Era muito difícil. Agora essa presença está tão perto que está dentro. Aleluia. E a gente pode se alimentar dessa presença. Aleluia. E a palavra vai dizer em Ruth, no capítulo 1, que quando aquela família saiu de Belém, saiu de Belém, ou seja, quando eles saíram da casa do pão, quando houve fome na casa do pão, a Bíblia vai dizer que morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion, aquela família se acabou. Por quê? Porque havia fome. Eu não estou dizendo que ninguém vai morrer, né? Não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente apaga o Espírito Santo que habita em nós, a gente perde também o acesso que é garantido a nós, as bênçãos que vêm através do Espírito Santo. Porque a gente sabe que o Espírito Santo, ele é o penhor da salvação. Se ele está comigo, eu sou salvo. E a gente sabe que salvação é um pacote completo. Quando eu sou salvo, não quer dizer que só um dia, quando Jesus voltar, eu não vou para o inferno. Porque tem gente que fala isso. Não, só o fato de eu não ir para o inferno, olha, já está muito bom, Deus não precisa me dar mais nada, só o ar que eu respiro já está muito bom, que... Eu já ouvi isso várias vezes, não sei se você já ouviu. Às vezes as pessoas se colocam nessa posição, mas sabe que, assim, tudo bem, ela... Não, nem é tudo bem, mas ela até pode viver daquilo que ela crê. Mas a verdade é que a palavra de Deus diz que salvação é muito mais. A questão é se você vai ficar só com a questão de não ir para o inferno, ou se você vai aproveitar da salvação nessa vida também. Porque aí a gente começa a provar. Opa, senti sintoma, em nome de Jesus eu repreendo esse sintoma, eu sou curado no nome de Jesus, esse corpo se alinhando à palavra. Você abriu o armário, você fez a conta, e estou vendo pouca comida aí, muito mês. Você começa a erguer a sua mão e dizer, em Cristo eu sou próspero, nada eu tenho falta, minhas contas estão pagas. A gente libera a palavra por quê? Porque em Cristo, salvação nos garante prosperidade. Aleluia. Abastecidos em todas as coisas. Isso é a salvação. Mas quem nos garante a salvação? O Espírito Santo que habita dentro de nós. O Espírito Santo que habita dentro de nós. E se eu tenho pouca consciência da presença do Espírito, eu vou ter pouca consciência das bênçãos que me foram dadas pela presença do Espírito. E a Bíblia vai dizer que porque aquela família sofreu aquele impacto, Noemi, ela vai virar para sua família, ela vai dizer, olha, me deixem sozinha, vá embora. E ela vira para as pessoas que estão à sua volta, ela fala assim, não me chama mais de Noemi não, me chama de Mara. O que ela queria dizer é, agora eu sou uma pessoa amarga. Isso significa que o estado de fome alterou a cor, a fome espiritual, entenda isso, pegue pelo espírito. A fome espiritual alterou a forma como ela via o mundo e como ela via a si mesma. De repente, por falta de acesso a essa presença, nós podemos correr o risco de nos tornar pessoas amargas. Pessoas críticas, nada está bom, tudo está ruim, tudo poderia ser melhor. O Senhor está nos tirando dessa posição nessa manhã. Ele está dizendo para você, olha, você se frustrou no passado, você está aí na sua autodefesa e você não quer trabalhar mais, mas olha só, nessa manhã existe uma graça e um Espírito Santo disponível para mudar o seu olhar em relação às coisas de Deus. Todas aquelas críticas, querido, comece a exercitar isso no espírito, sai elogiando as pessoas, elogie sua liderança, elogie as pessoas que te cercam, querido, veja como o Espírito Santo vê a sua igreja, aleluia, não seja aquele que está dentro da igreja, minando a igreja, mas aquele que está dentro da igreja, pegando junto, para chegarmos num lugar melhor, aleluia, aleluia. Vamos repreender isso na nossa vida, vamos mudar de atitude, vamos nos corrigir. Sabe, de vez em quando, sabe, eu sou uma pessoa que, eu tenho uma certa acidez, às vezes eu faço uns comentários, mas graças a Deus pelo Espírito Santo, que às vezes quando eu faço uma brincadeira sem graça, o Espírito Santo vai lá e diz assim, ó, essa você não faz mais. Por quê, querido? Às vezes a gente fala com a intenção de brincar, mas a gente não sabe a experiência passada daquele que ouviu. E pode ser que a gente esteja machucando pessoas à nossa volta. Pode ser que às vezes com o nosso comentário que desmerece um departamento da igreja, que desmerece uma pessoa, pode ser que o ouvido de quem ouviu não era um ouvido bom. E aquela pessoa às vezes se desanimou do trabalho na igreja por causa de um comentário que você tinha até estrutura para vencer aquilo, passar por cima daquilo que aconteceu e que te desanimou. Você tinha, mas fez um comentário com uma pessoa que não tinha experiência para ouvir daquilo e frustrou a pessoa. Ah, querido. Vamos considerar aquilo que o Espírito Santo quer fazer é muito maior. O que o Espírito Santo quer fazer no nosso tempo é muito maior do que essas nossas pequenas coisas. Sabe, melhor coisa, querido, é quando a gente trabalha na casa do Senhor. É a melhor coisa. Eu posso dizer para você, eu vinha à igreja, cumprimentava as pessoas, mas sabe quando que esse lugar, quando estou falando realmente igreja Verbo da Vida aqui, sabe quando que eu me senti parte, corpo dessa família? Quando eu disse, eu vou trabalhar. Porque aí, querido, eu encontrei parceiros, eu encontrei pessoas que pensavam como eu, criamos parceria, a gente cria junto, a gente se alegra junto, e isso é muito bom. Sabe Festa das Nações? É cansativo, não é? Mas a gente acorda no dia seguinte e diz, de novo, de novo. Por quê? Porque é família, porque é corpo, flui tudo perfeitamente. A gente sabe que nos bastidores, às vezes um solta uma frase um pouco, estava cansado na cozinha, na fritura, não sei o quê, na velocidade, a fila está grande. Mas sabe, ferro com ferro, a gente está se afiando. E às vezes a gente só, não que isso seja uma regra, mas às vezes a gente só melhora depois que a gente erra, né? A gente erra, recebe a correção, melhora e segue. Aleluia! E Noemi, ela olhou para a sua vida, para o seu entorno e falou, olha, me chama de águas amargas, eu não quero mais nada, vocês vão embora, a minha vida acabou. Mas glória a Deus pela vida de uma mulher chamada Ruth. Eu não sei se você entrou aqui nessa manhã como Noemi ou como Ruth. Mas eu quero dizer que hoje nós precisamos nos ver como Ruth. Aquele que quando vê pessoas que estão decepcionadas, que foram frustradas no seu ministério, nós vamos ser aquelas pessoas que vão dizer, olha, o meu povo é o seu povo, o meu Deus é o seu Deus, eu estou contigo e não abro. Aleluia! Nós vamos ser aqueles que vamos levantar as pessoas. Nós vamos ser aqueles que vamos animar as pessoas. Quem estiver perto da gente vai começar a trabalhar, vai começar a se mexer. Existe um ambiente, querido, preparado nesse tempo que o Senhor preparou especificamente para te colocar em movimento, para acelerar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Ele está dizendo, eu conto com você nesse tempo, eu conto com os dons e talentos que eu depositei na sua vida nesse tempo. Se levanta, se ergue. E a Bíblia vai dizer que, ouviu-se então a notícia, o pão voltou para a casa do pão. Aleluia. Então, Noemi, Ruth, arrumam suas coisas e voltam para a casa do pão. Porque o pão está na casa. E aquela situação triste que elas viveram por tantos anos, de morte, de doença, de amargura, de decepção, de frustração, aquele ambiente começou a se transformar. Aleluia! E o Senhor prosperou. Ela não só voltou e teve a sua casinha e morreu e foi feliz até o fim dos seus dias, não. A Bíblia vai dizer que elas prosperaram. E Ruth, oh glória a Deus, da descendência de Ruth nasce Davi, querido. Da descendência de Ruth nasce Davi. Existe um fruto grandioso, glorioso, quando você entende quem você é e quando você começa a levantar pessoas, a animar pessoas. Meu Deus, aleluia. Querido, como eu estava dizendo, essa foi uma manhã que Deus preparou para fazer você ter alegria no seu chamado novamente. Alegria no chamado, alegria no chamado. Fica de pé, Ministério de Música, a gente vai fluir agora.